am a fighter and not a quitter. I am resigning.
Oh, really? That sucks.
Another PM Bites the Dust, no Terraço Cast de número 344. A vinheta inicial é um clássico do Queen, servindo como base para duas falas de Liz Truss que ocorreram em menos de uma semana. Primeiramente, sou uma lutadora e não irei desistir. E em segundo, estou renunciando.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã, na verdade, começo da tarde, já passou do meio-dia aqui, do dia 22 de outubro de 2022, um sábado em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 344, estamos com duas peças do trio mais amado do Brasil e também com uma convidada especial. Vamos a elas, então. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é a moça do tempo. Aquela que vem contar que hoje eu dei sorte, gente. Hoje, São Pedro me ajudou nesse dia, sabe? Eu fui de bicicleta sabendo que ia... eu fui pro trabalho de bicicleta sabendo que tinha uma previsão de chuva. Consegui voltar antes da chuva. Fui jantar. Choveu durante o jantar e parou de chover quando eu estava indo embora. Então, eu, assim, não tenho reclamações para São Pedro, né, nesse momento, mas eu venho por meio deste contar que eu terei mais um desafio com o meu querido São Pedro. Eu estou indo viajar novamente. Esse meu ano tá muito complicado, né, gente? Eu resolvi levar a sério essa história de fim da pandemia, de vacina, né, e viajar bastante, né? E aí eu tive que dividir minhas férias em dois, né? Então estou indo viajar novamente essa semana. Encontrarei vocês na próxima semana, mas a gente tava aqui falando de São Pedro, que afinal de contas eu sou a mulher do tempo, né? E dizendo que vamos todos torcer para a Raquel, que está indo para um lugar ermo, né? Em um vizinho latino-americano nosso, que eu vou deixar vocês também para adivinhar essa localidade que eu estarei. Vou dar um pouco de dicas, né? Então, ermo, amigo latino-americano, que mais que eu posso falar? Vai estar bastante frio e é isso. Chega de dicas por enquanto.
Exato, né? Tem que fazer valer o período pós-pandemia, com pandemia ainda rolando. Te entendo e também tô colocando em prática essa agenda por aqui. Hoje temos uma convidada especial. Ela se chama Juliette Brambila e eu vou deixar que ela se apresente. Fala, Juliette, tudo certo?
Olá, eu me chamo Juliette Brambila, sou advogada, sou especialista no campo de criptoativos. Eu realizei em 2013 uma das primeiras pesquisas acadêmicas sobre Bitcoin e a interseção no direito. Atualmente eu atuo no Itaú, na área de Digital Assets, capitaneando as frentes de Legal e Compliance. Também sou membro honorário do Comitê de Autorregulação, Regulação e Compliance da Becrypto.
E também temos ela, a sempre presente aqui conosco, Fernanda Mello. Fala, Fernanda!
E aí, pessoal, como estão vocês? Estou animada para o assunto de hoje.
Vamos então ao 344. Raquel, estabelecendo um novo recorde mínimo de permanência, Liz Truss deixa de ser primeira-ministra do Reino Unido após 45 dias no cargo. Como fica a coisa por lá? O que podemos esperar?
Mas vamos falar, né, daquela notícia, daquilo que não quer calar, que é o quê, gente? A capacidade da internet de fazer memes maravilhosos, né? Da internet, que é esse ser amorfo, igual o mercado, né? A gente tem o mercado e tem a internet. A internet é linda, né? Os brasileiros que fazem memes são incríveis, mas eu acabei descobrindo também um outro talento para meus colegas britânicos, que eu gosto muito, né? Que é meu país do coração, o Reino Unido, que é fazer memes, né? A quantidade de memes maravilhosos que foram expostos ao longo desse dia em que gravo esse podcast podcast é incrível. E sim, estou falando da renúncia da primeira-ministra, da minha amiga, a Elizabethinha Liz Truss, né, que renunciou ao cargo de primeira-ministra. Eu não sei pra se vocês não acompanharam a quantidade de memes, gente, tem, assim, o Twitter tá demais, né? Eu nem olho muito o Twitter, mas eu tenho uma amiga que ela tá aí nessa busca assídua de memes maravilhosos sobre o tema no Twitter. O último que eu olhei aqui foi muito bom, que foi: quem era a primeira-ministra quando o King Charles III ascendeu ao trono? Vai ser uma pergunta muito difícil nos próximos quizzes de pub no futuro, né? Daqui a 20 anos. Porque, pra quem não sabe, né? Lá no Reino Unido eles têm essa tradição de fazer pub quiz, que é muito bom, né? Quando tá todo mundo lá no pub bebendo cerveja, de tempos em tempos, a depender do dia, todo pub tem o seu quiz, né? E é um jogo de perguntas e respostas. Eu sou uma fã, eu adoro perguntas e respostas. E mais uma sinalização que eu, na verdade, deveria estar lá em Londres e não por aqui, né? Porque o humor britânico e esses, né, e todas essas anedotas e tradições são muito minha cara. Mas o que não é minha cara, gente, né? Que na verdade é também, né? Porque eu sou analista de país bagunçado. Então, mais uma sinalização que eu devia estar indo para Londres, né? Porque Londres está se tornando um país bagunçado, como eu falei aqui, já contei pra vocês todo o rolo bololô que levou aí senhora Truss para um belo pepino, né? Que, na verdade, a senhora Truss levou o Reino Unido para um belo pepino. Um outro meme muito bom que vi hoje é... Não, a Liz Truss, ela conseguiu, ela teve muitos feitos, né? Ela conseguiu enterrar a rainha, o pound e a economia britânica, tudo junto, né? Que horror, um pouco mórbido esse, mas também confesso que achei bem engraçadinho. Porque, de fato, né? O que a gente viu, eu já falei para vocês em bastante detalhes no TerraçoCast da semana passada, né? O que o plano dela envolvia, quais eram os problemas, né, o fato que ela estava querendo gastar, que o problema maior ali no Reino Unido atualmente é de inflação, e ela teve brilhantes ideias, né? Uma, congelar os preços para todo mundo, né? Para absolutamente todo mundo, congelar os preços de energia, né? Para quem precisa, quem não precisa, quem ela nem olhou, quem não estava pensando sobre isso, né? E quem ia pagar, ninguém sabe, o futuro a Deus pertence. E além de tudo isso, né, que ia custar uns 80 bi, mais ou menos, tranquilamente, ela resolveu algumas outras ideias, né, ali de cortar alguns impostos, afinal de contas, cortar imposto de renda de pessoas mais ricas, porque afinal, né, é isso que vai crescer o país, né? É um momento muito adequado para fazer isso, para cortar impostos indiscriminavelmente também, principalmente dos mais ricos, que, né, aqueles que mais sofrem ali com o aumento do preço da energia, do gás natural, e para quem não notou, tem ironia nesse comentário. Enfim, todas essas ideias magnânimas, né, obviamente fizeram, né, economia britânica, o mercado, todo mundo virar de ponta cabeça. De lá pra cá, né, desde o último TerraçoCast, eu aprendi um pouco mais sobre o que aconteceu com os fundos de pensão, né, vou tentar explicar pra vocês aqui, né, que foi aquilo que suscitou a interferência do próprio Bank of England, né, que é o Banco Central Britânico. O que aconteceu foi que os fundos de pensão, que são uma indústria bem grande no Reino Unido, né, são aqueles que estão ali, né, investindo dinheiro de aposentados, né, tipo os nossos que a gente tem aqui, né, que pessoas que trabalham em empresas, tal. As empresas têm os seus fundos de pensão. Lá no UK, essa indústria é gigante. São dos maiores investidores institucionais do mundo. Estão investindo dinheiro de muita gente com muito longo prazo, né? Porque, afinal de contas, é a galera que vai tirar o dinheiro lá na aposentadoria. Bom, pois bem, esses fundos de pensão, eles têm ali o dever atuarial ali, né? E o dever fiduciário ali com os seus pensionistas, né? De que eles precisam entregar um resultado, né? Precisam buscar sempre a melhor rentabilidade e tudo mais, né? E como os objetivos são de longuíssimo prazo, mas eles estão falando de fundos de pensão, etc., eles investiam muito nas gilts, que são os títulos, tipo os nossos títulos de tesouro, tipo as treasuries americanas, né? São a dívida do governo, né? A dívida pública. Só que eles não conseguiam, e ouvindo um especialista hoje, eu fiquei sabendo, né, que não tem títulos com duration suficiente, ou seja, por quanto eles precisam pra carteira, né, de tantos pensionistas para os investimentos. E o governo britânico é um dos que emite títulos com maior duration, né, que são aquelas que o vencimento é longo, de longuíssimo prazo, mas que também a duration ela também conta aí se você tem pagamento de juros semestral, etc. Mas enfim, mesmo emitindo, o mercado de crédito privado no Reino Unido, comparado a outros países, ele é relativamente limitado. Então, assim, basicamente estamos dizendo que não tem muita opção para eles ficarem investindo em título em renda fixa. Então, o que eles fazem, esses fundos de pensão? O que eles vinham fazendo há muito tempo? Eles tinham ali esse passivo, né, que era que acabava sendo ali, né, os títulos que eles tinham que pagar, né, pras pessoas, né, a pensão, ou aposentadoria no futuro. E aí, pra eles conseguirem dar esse retorno, eles se alavancavam, né, eles se alavancavam e usavam ali os próprios títulos, né, os títulos que eles compravam, as guilds, eles usavam de garantia, iam se alavancando. mundo, né? Acontece que quando os juros futuros subiram muito, né, os juros de longo prazo subiram muito por conta da bagunça da Liz Truss, eles subiram, assim, muito. Em um dia, dois dias, foi uma coisa extraordinária, sem precedentes. A gente sabe que quando a taxa sobe, o preço cai, né, de um título de renda fixa. É porque significa que você pagava 2% ao ano. E você ia entregar lá um valor nominal de 100 libras, né? Se os juros sobem para 4%, o preço cai. Porque você não precisa pagar 100 libras se o negócio vai render 4% ao ano. Então, o preço cai. E aí, foi isso que aconteceu, né? E aí, o passivo deles ficou mais barato. Porém, quando eles olharam ali as garantias, eles tiveram, com toda a sua alavancagem, ele começou a ter várias chamadas de margem pelos gestores, né? Pelos asset managers que estavam com o dinheiro deles lá investindo, para eles poderem dar o retorno pros pensionistas. Ou seja, uma puta bagunça que foi causada justamente por essa elevação muito rápida dos juros de longo prazo. E aí o Banco Central Britânico teve que intervir, não porque eles queriam, ah não, vamos no contrário que a gente tá fazendo aqui, não é, né, a gente tem que controlar a inflação, mas a gente vai comprar título, vamos fazer aqui o nosso aspirador de dinheiro. Não, no caso, eles tiveram que vender títulos para prover liquidez pro mercado, porque ia ter um colapso, né? Então assim, foi uma pizona, né? E aí, no meio disso tudo, começamos essa semana. Essa semana, a Liz Truss passou pela sua primeira votação no parlamento, né? Que foi a primeira votação desde que ela foi eleita. Era a votação sobre o fracking, né? Que é a exploração de um tipo de exploração de petróleo. Não vem ao caso, né? Podia ser qualquer votação, mas foi uma bagunça. Ninguém deixava ela falar. Os membros do partido dela revoltados, do partido dos trabalhadores, né, da oposição revoltados. Coitados, eu achei até, tirando a ironia sai daqui, eu acho que me fez perguntar se fosse, né, pensar se fosse um homem, se teria sido esse tratamento, né? Foi uma coisa meio absurda, mas de qualquer modo ela tava, né, 100% errada ali nas suas decisões de política econômica, de no começo ali questionar, né, chegar até a falar que ia olhar o mandato do Bank of England, mudar o mandato. Então assim, o tamanho da incerteza institucional que ela causou, o tamanho do estrago vai demorar muito para ser revertido, mas enfim, não sei se justificava o tamanho do desrespeito que foi ali durante essa sessão no Congresso. Mas, além disso, né, então foi um verdadeiro caos, né, você olhava ali, vendo os vídeos, você via todos os membros, né, do parlamento ali, e do próprio governo dela, do próprio Partido Conservador, possessos furiosos, muito contra ela. E aí, o gabinete dela, né, pessoas do próprio gabinete dela começaram a sair, né, e eu acho que, assim, meio que a cereja do bolo foi a ministra do interior, que falou que saiu porque tinha usado o e-mail pessoal pra mandar um e-mail do trabalho. Assim, pra mim foi uma desculpinha ali pra pular do barco que tava afundando. E aí, começou a ter uma debandada de ministros, e aí ela percebeu que ela não tinha mais governabilidade, ela não conseguia mais, né, que ela tinha que renunciar. E aí ela renunciou. E agora, gente, o que acontece, né? Agora, como o Partido Conservador, ele tá no poder, né? No Reino Unido você tem eleições, né? Como aqui no Brasil, tá? Um país democrático. Mas lá, quem que eles elegem? Eles elegem os MPs, que são os membros do parlamento. Esses membros, né? Tem vários partidos. Os principais são o conservador e o trabalhista. E o partido que tem a maioria, pode ser um partido, uma coalizão, né? O que tem a maioria, elege um líder. E o seu líder é, então, o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. Então, no caso, teve a renúncia, mas não quer dizer que vai ter novas eleições. Quer dizer que agora o Partido Conservador elege um novo líder que se torna o primeiro-ministro ou primeira-ministra. Existe, sim, uma petição, está em andamento uma petição no parlamento para convocar novas eleições gerais. Então, aí se votaria tudo de novo, todos os MPs de novo, né? Veria que partido que ganharia. O Partido Trabalhador, né, o Labour, teria grande chance nesse momento, porque os conservadores perderam muita popularidade, perderam muita credibilidade. Ah, agora o que me lembrou de parte da piada ali, que eu falei do meme, ela enterrou, era a rainha, o Pound e the Tory Party. Na verdade, eram os conservadores, não era a economia, era a rainha, a Libra e o Partido Conservador. Porque realmente, né, assim, o que ela trouxe de instabilidade pro partido também é absurdo, sem precedentes nessa velocidade. Então, agora eles têm que, se tivesse uma nova eleição, capaz deles não terem a maioria, mas ao que tudo indica, não terá mais uma eleição, tá? Uma eleição geral, pode ser que tenha, né, nunca se sabe, né, tá rolando essa petição, mas é o que tudo indica, os conservadores vão indicar, então, um novo líder e que será um novo primeiro-ministro. E aí que começa a ficar mais maluco ainda, né? Começaram, inclusive, a falar sobre Boris Johnson. Aquele que acabou de sair quando apontaram a Liz Truss, né? Que a Liz Truss substituiu. Enfim, eu espero aqui, na minha opinião, que não seja, porque, assim, na minha opinião, traria mais incerteza ainda. O cara que acabou de sair porque ele tava com alegações de corrupção, né? Assédio, falta de governabilidade, falta de apoio dentro do partido, e aí ele volta, né? Enfim. Mas outro dos favoritos aí é o Sunak, que era quem tava concorrendo com a Liz Truss, né, pra ser o líder do partido e acabou perdendo. Então, vamos ver ali. O Jeremy Hunt, que é quem está hoje como chancellor, né, que é como o ministro da economia, que deu uma bela aliviada, né, antes da Liz Truss sair, ele reverteu o pacote todo, falou que não era bem assim, que não ia fazer nada disso. Ele, aparentemente, não quer ser primeiro-ministro, né, falando de jeito nenhum que eu quero esse pepino pra mim. Eu acho que ele, na minha opinião, ele seria um bom, né, ele teria boa chance, mas ele já falou que não quer esse pepino pra ele, não. Então, enfim, a questão agora é, a Libra, ela deu uma fortalecida, né, depois da saída, mas os mercados ainda estão muito bagunçados, não trouxe esse alívio todo, por quê? Porque ainda tem muita incerteza, né? Não se sabe quem que vai ser o próximo primeiro-ministro ou primeira-ministra, se vai ter novas eleições, né? Como que vai seguir a economia britânica com essa inflação em 10%, o Bank of England vai acelerar a elevação de juros ou não, né? Diante de toda a volatilidade que ele tá tendo que segurar também, em termos de estabilidade financeira mesmo, como que vão continuar as negociações pós-Brexit, né? Ouvi umas pessoas falando que se tivesse novas eleições e o Partido Trabalhista ganhar, será capaz deles ganharem com uma bandeira de voltar, não voltar para a União Europeia, mas no mínimo fazer um acordo com a União Europeia. Então, assim, olha o tamanho da incerteza que tá sobre a economia britânica, né? Então, enfim, dito isso, obviamente, a economia britânica ainda é a sexta economia do mundo, ainda é um país, né, com uma economia bastante robusta, ainda é uma economia moderna, ainda é uma economia, enfim, que tem uma participação grande na economia global, né, exporta muitos serviços de alta complexidade ali no, em termos de valor agregado, né, principalmente serviços financeiros. Então, não acho também que de um dia para o outro o Reino Unido vai virar um país emergente, todo mundo vai sair de lá, né, não vai ser mais tempo financeiro, acho muito difícil, mas com certeza são tempos difíceis. Então é isso, gente. Eu fico por aqui com esse capítulo, né? A gente tem muitos capítulos das nossas novelas preferidas, né? Era o Brexit, o Brasil e o fiscal, e agora a gente tem a Reino Unido Emergente, minha nova novela.
Realmente, a quantidade de memes e a qualidade deles foi espetacular. Inclusive, você pode considerar a vinheta inicial desse episódio como uma humilde contribuição a essa sequência de memes. A renovação do recorde de permanência mínima nesse cargo demorou muito para acontecer. O recorde até então era de George Canning, que, em 1827, ocupou o cargo por 119 dias e só saiu dele quando faleceu. Quem acabou ganhando força após essa rápida passagem foi o Partido Trabalhista, que, a depender desse clima de ideias ruins dos conservadores moem mercados, pioram a moeda e as expectativas, deve ganhar mais espaço nos próximos períodos eleitorais na ex-terra da rainha e atual terra do rei. Ah, e um detalhe, como quem escolhe a pessoa que ocupará o cargo de Prime Minister é quem tem a maioria no parlamento, e os Tories, conservadores, né, seguem tendo a maioria, é possível que tenhamos novamente Boris Johnson nesse cargo. Já pensou? Meus amigos britânicos, não consigo não lembrar de uma passagem e uma mensagem para tentar aliviar vossas mentes. Farofinha, solta o som. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten. Piadas à parte, a respeito do que a Raquel comentou sobre os fundos de pensão no Reino Unido, um comentário adicional. 2022 entra para a história como sendo o pior ano para o agregado da renda fixa no mundo inteiro. Em um levantamento que eu vi no Instagram do Guilherme Zanin, que é estrategista na Avenue, inclusive um abraço para você, Guilherme, esse é o pior ano desde 1990, porque, considerando mais de 28 mil títulos de renda fixa no planeta inteiro, tivemos uma queda desde o primeiro dia do ano até o dia 14 de outubro de 21,43%. Para vocês terem uma ideia, a pior queda agregada do tipo até hoje tinha sido em 1999, quando a queda do ano inteiro foi de 5,17%. Ou seja, ainda temos o resto de outubro, novembro e dezembro inteiros, mas com 99,99% de chances, o recorde de pior ano para renda fixa já registrado no mundo inteiro ficará com 2022, com larga vantagem. Breaking news para vocês. Podcast estava para sair, e obviamente, né, aqui como, quase como diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, agora 10h12 da manhã de segunda-feira, dia 24 de outubro, saiu que o Reino Unido já escolheu o próximo Prime Minister, que será Rishi Sunak.
que será que ele vai herdar, o que, que ele vai propor, o que, que vai acontecer. Agora é aguardar, mas já temos o novo e não foi o Boris Johnson. Boris Johnson desistiu e será Rishi Sunak. Feito esse breaking news, continua aí o episódio para o fim.
Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais. No YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais.
Juliette, recentemente tivemos novidades em termos de discussão da CVM sobre regras a respeito do uso de criptomoedas e projetos do universo cripto no Brasil. O que aconteceu?
Bem, no último dia 11 nós tivemos um movimento interessante do CVM, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, que é o órgão regulador do mercado de capitais, com o lançamento do parecer de orientação número 40 sobre criptoativos. E atualmente nós não temos uma legislação e regulamentação sobre os temas pertinentes à tokenização e criptoativos de modo geral. Há uma preocupação legítima do regulador em relação à tokenização, que é o processo de representar digitalmente ativos através de tecnologia de registro distribuído, cujo escopo ali é facilitar as trocas de valores, né, de ativos, tudo isso, pois essa infraestrutura tecnológica ela possibilita a desintermediação, maior governança e traz ganhos de eficiência. E no mercado tradicional, nós temos ofertas públicas e privadas de distribuição de ativos imobiliários. Os criptoativos hoje, eles possuem, digamos, uma classificação camaleônica. Isso porque, a depender de como funciona o token, ele pode estar no perímetro regulatório de classificação de determinado ativo. E eu acredito que muitos leram em algum momento sobre ICOs, Initial Coin Offerings, que se demonstraram bem bastante fraudulentos, né? E a captação de recursos é bastante sensível pensando na ótica protetiva ao investidor. Há um histórico de movimentos ilícitos, pirâmides financeiras, etc. Então, como autoridade responsável por proteger o público investidor e a poupança popular, é esperado maior contundência, até parcimônia na compreensão desses novos fenômenos, essa nova perspectiva de infraestrutura de mercado. E o que é muito importante é que a caracterização dos ativos como valor mobiliário, ela impacta quem está buscando construir esse ecossistema de tokenização e trazê-lo para a realidade. No recente parecer, nós podemos identificar uma vontade genuína do regulador de avançar no tema, amadurecer a compreensão do mercado, até na possibilidade de criar regimes flexíveis para a tokenização de ativos. Em certa medida, para quem já está estudando, estruturando projetos de tokens, o parecer ele não inova, mas ele consolida alguns entendimentos, como por exemplo as hipóteses de atração da competência da autoridade. No caso, ela pode ocorrer? Sim. Quando o ativo digital, quando o token, ele for a representação digital de classes de valor imobiliário ou de certificado de recebíveis, conforme as leis que versam sobre ambos, e também quando tivermos a configuração de um contrato de investimento coletivo. O conceito de valor imobiliário a partir de um contrato de investimento coletivo é uma importação da Suprema Corte dos Estados Unidos, no qual é analisado por meio de um teste chamado de Howey Test, se o ativo é valor imobiliário. A CVM ela tem se posicionado ao longo dos últimos anos, trazendo essa questão no Howey Test, em relação a alguns projetos de tokenização. Ocorreram alguns stop orders, que é uma medida cautelar de suspensão, e nesses próprios pareceres há um posicionamento em alguns de que se trataria de um contrato de investimento coletivo. E nesse teste, a gente valida alguns critérios. Então, por exemplo, se é um investimento, se é uma formalização, se há um caráter coletivo do investimento, a expectativa de benefício econômico, seja por direito, alguma forma de participação, parceria ou remuneração decorrente ali do sucesso, dessa atividade de esforço de um empreendedor ou de terceiros. E, enfim, se há esse esforço propriamente do empreendedor ou de terceiros que resulta nesse benefício econômico. né? Se a atuação é preponderante ali do terceiro para que haja essa remuneração e não do investidor. E também uma oferta pública, né? Que é o esforço de captação de recursos junto à poupança popular. E o mercado, de uma maneira geral, já estava atento, mas além dessa consolidação, a gente pode beber de uma fonte que contribui com uma classificação de criptoativos. Então, o regulador ele traz ali o token de pagamento, o token de utilidade, o token referenciado a um ativo, que pode ser security tokens, stablecoins, NFTs e outros ativos que podem ser objetos ali de operações de tokenização. E o que eu particularmente gostei foi o cuidado da CVM ao colocar a necessidade do regime informacional e a valorização da transparência como condão de influenciar o juízo da CVM. Então é construída uma narrativa da importância de se criar mecanismos transparentes e de controle. Ela inclusive recomenda que sejam compartilhadas algumas especificidades da tecnologia. Então a tônica é de que esse advento ele precisa de gatekeepers, né? Não é apenas lançar um produto, fracionalizar ativos, pensar na capilaridade e toda a questão que a gente escuta muito sobre a democratização de investimentos. É elementar para quando se pensa na tokenização, não só pensar na oportunidade, mas sim como a gente permite e cria uma cadeia de incentivos para uma gestão integrada de risco. E a musculatura dessa nova perspectiva de infraestrutura de mercado, ela tem como pressuposto que a gente possa demonstrar ao regulador que, explorando toda a potencialidade e eficiência, nós vamos estar olhando para os riscos. Novos cenários, novos riscos, afinal. Sem imediatismo e tanta ansiedade mercadológica. E eu vejo que o mercado ele reagiu de modo geral com bastante ânimo para cavar a interlocução com a CVM, trazendo tangibilidade e ancorado nas principais consolidações que o parecer nos oferece. Então, inclusive o parecer, a gente nota que ele traz uma certa coesão e a partir disso traz a união de agentes do setor para conseguirem atuar nessa guinada mais propositiva.
Possivelmente você já ouviu por aí algo como isso de criptomoeda é tudo bolha, não tem valor. A pessoa que fala esse tipo de coisa, em 2022, das duas, apenas uma. Está especificamente focada na questão do valor de mercado agregado das criptos, que chegou a bater 3 trilhões de dólares e hoje é inferior a 1 trilhão de dólares, ou seja, desabou mesmo. Ou então, essa pessoa não parou realmente para entender quais são as possibilidades dessa verdadeira revolução em curso, que vai muito, mas muito além das cotações que sobem e descem nesse mercado que não fecha nunca. Recomendamos a vocês que verifiquem em nosso site uma aba específica que temos sobre isso, a aba de criptomoedas. Desde já adiantamos, você irá se surpreender com o tanto de possibilidade que existe. E estudando um pouco mais sobre isso, que como a Juliette bem contou no segundo assunto agora, tem muita conexão com o sistema financeiro tradicional que a gente já conhece hoje, estudando um pouquinho mais sobre isso, você também considerará uma enorme besteira a ideia de que cripto é tudo bolha. Desculpem a piada, mas saiam da bolha quando o assunto é isso. Você consegue fazer esse tipo de coisa diretamente com conteúdos nossos aqui do Terraço Econômico, que, você sabe, são feitos para serem entendidos e não para usar termos difíceis que nada querem dizer ou, no máximo, pretendem te enganar em algum ponto. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, a Apple vai ter cartão de crédito? Como assim?
Então, o assunto de hoje rendeu lá no meu TikTok, que eu fiz um vídeo comentando sobre o assunto que estava por vir aqui no TerraçoCast. E aí muita gente se interessou, muita gente teve dúvida e muita gente também falou: ah, no Brasil já tem coisa muito melhor, eles não estão na nossa frente nada. Enfim, ficou polêmico lá e então hoje o assunto vai estar bom, que é esse tema da novidade do cartão de crédito da Apple. E aí, desmistificando o primeiro ponto, Não é que a novidade seja a Apple lançando o cartão de crédito, né? Eles lançaram o cartão já tem um tempo, foi lá em 2019, e até então nada de disruptivo. Mesmo em 2019, o que eles estavam oferecendo era um cartão com um aplicativo rápido, né? Do tipo que você faz a compra e aparece na hora no aplicativo, mas até então é nenhuma novidade, né? Tinha concorrentes já fazendo isso. As despesas organizadas por categoria, um cashback, né, dinheiro de volta, um percentual da sua fatura que você pagou volta ali para você numa conta. Realmente, nada do que o mercado já não tivesse experimentado. Mas a Apple já se colocava ali com um pezinho em um novo setor, e isso é muito importante. Eu comentei com vocês no episódio que a gente fala sobre as empresas de tecnologia, como as empresas precisam se manter relevantes com um modelo de negócio sustentável no longo prazo. E aí, vamos retomar esse assunto, porque coisa de uma década atrás, o grupo de empresas de tecnologia que era mais promissor eram as empresas que iam realmente e que fizeram isso, que mudaram as nossas vidas dentro dessa década, que foram o Facebook, a Amazon, Apple, Netflix, o Google, e elas ficaram conhecidas como FANG, né? F-A-A-N-G, e são as queridinhas do setor de tecnologia. Juntas, essas empresas são hoje 15% do S&P 500, mas a cada década, mais ou menos, tudo isso muda, né? E agora, outras empresas representam melhor o que se espera como nova ordem mundial das ações de tecnologia. Os investidores deixam de mirar no Facebook, né, na Meta, e também no Netflix. E no lugar deles entra algumas ações que foram aí elevadas ao Olimpo das ações de tecnologia, que são a Microsoft, a Tesla e a Nvidia. O motivo, né, eu já comentei naquele episódio, mas vale lembrar, que o Facebook tem que fazer algo diferente dos anúncios, né? Eles não podem ficar só pautados nos anúncios, nos posts patrocinados, enfim. Eles estão levando uma surra por isso, especialmente por perder espaço agora para o TikTok. E fica meio confuso, né, o futuro deles. Vai ser os óculos de realidade virtual? Vai ser o metaverso? A gente não sabe exatamente qual é o futuro da Meta, e esse é um desafio para eles, né? Reinventar a sua fonte de receitas. E aí vem o Netflix, que a maior questão agora a ser enfrentada é quantos assinantes eles conseguem manter, porque hoje a gente tem uma miscelânea de serviços de streaming, então como se manter relevante? E esse é o problema fundamental com as empresas que têm um modelo de negócio baseado num case de sucesso, né? O crescimento não pode ficar limitado no longo prazo a uma forma exclusiva de ganhar dinheiro. E aí a gente retoma ao assunto da Apple. Como profissional de produtos digitais que eu sou agora, né, trabalhando com tecnologia, eu vejo que eles usaram um instrumento muito clássico da metodologia ágil, que é publicar um comunicado de imprensa. Então eles usaram o blog da Apple para anunciar como um novo produto vai funcionar. E aí a Apple anunciou uma mudança assim, extremamente importante nesse passo que eles deram com o cartão de crédito, que já era conhecido desde 2019. O cartão, então, já dava o cashback, né? Assim como os nossos cartões aqui do Brasil, só que esse cashback ia para uma conta que eles chamavam de Daily Cash, mas essa conta não rendia como as nossas contas de cashback rendem por aqui, né? Rendem aqui. Então, aqui no Brasil, se você tem um cartão de crédito que te dá cashback da fatura, provavelmente esse cashback vai para um fundo DI, né? Fica rendendo pelo menos ali o CDI. E aí, dado esse contexto de juros aumentando nos Estados Unidos, o Apple Card, cartão de crédito, ele vai permitir que os usuários aumentem os rendimentos da conta Daily Cash. Ou seja, os usuários do Apple Card, eles vão poder ter um rendimento maior desse Daily Cash, né, dessa conta do cashback, porque vai para uma conta investimento do Goldman Sachs. E aí, qual é a grande sacada que eu vejo, especialmente agora que eu trabalho no Itaú, justamente com tecnologia? Aqui no Brasil, eu vejo um investimento pesado dos bancos grandes para contratar profissionais de tecnologia, que, aliás, se eu pudesse decidir o futuro do meu filho, eu ia indicar essa área. E, enfim, brincadeira, gente, eu não sou tão invasivo assim. Mas, até, aliás, né, parabéns para essa classe, né, dos profissionais de tecnologia, de TI, porque essa semana foi a data comemorativa e eu sei que é uma profissão realmente que está se desenvolvendo muito no Brasil. Mas, em resumo, o setor financeiro passa a destinar um orçamento para uma agenda tecnológica, né? Eles têm um orçamento específico para o investimento em tecnologia. E quanto mais rápido eles avançam, maior vai ser a fatia do mercado, né? A gente viu isso com o Pix. Foi uma briga aí entre as instituições financeiras para que as pessoas tivessem a chave Pix dentro da instituição. E agora a gente vê o Open Finance, né? Abrindo as informações financeiras de um banco para outro. Qual banco consegue ter mais informações de fora, inteligência artificial, automação dos serviços, serviços em cloud, privacidade de dados, e aí por aí vai. Por exemplo, aqui no Itaú eu trabalho no Ion, que é uma versão mais tecnológica dos serviços de corretora. E aí, por outro lado, a gente tem empresas que inicialmente eram de tecnologia buscando também uma fatia do setor financeiro. E isso é muito legal, porque é muito inclusivo. Se você pensar na grande parte da população que não tem acesso ao sistema bancário, que inclusive a gente viu no início da pandemia, né, que muitos brasileiros não tinham conta bancária para receber o auxílio, e aí a gente se depara com um dado de que em 2021, ano passado, 34 milhões de brasileiros não tinham acesso ao serviço bancário. Então, o fato de outras empresas oferecerem serviços e soluções bancárias se torna algo muito inclusivo. E aí, um exemplo, né, das antigas. Eu não sei se você vai se identificar, dependendo da sua idade ou da sua classe social, talvez você nunca tenha visto um. Mas o carnê das Casas Bahia fazia justamente esse papel, né? As pessoas parcelavam as compras de uma empresa de varejo no carnê da própria loja. E isso só tende a expandir com a tecnologia, né? As pessoas vão deixar de usar no papelzinho do carnê e aí surge o conceito de Banking as a Service, porque isso permite que qualquer negócio, qualquer setor que seja a empresa, passe a oferecer serviços financeiros sem que o cliente tenha que passar pelos bancos tradicionais. A China é um grande exemplo disso. A China tem as empresas Alibaba e a Tencent, que é a dona da WeChat, que são empresas gigantes, e o volume de empréstimo concedido por empresas como essas lá na China foi estimado em 516 bilhões de dólares em 2019. Os níveis mais baixos de inclusão financeira nos países emergentes criam uma fonte de demanda para os serviços financeiros, né? Particularmente entre essas populações mal atendidas por instituições tradicionais. Aqui no Brasil também a gente vê um outro exemplo, né? Os apps de diferentes tipos de serviço oferecendo uma carteira digital para os clientes, para pagamento, transação, de pagamento de boleto, de outras contas, de recarga de celular, por aí vai. Um exemplo, uma empresa que eu sou usuária há muitos anos, que começou no digital, como a Amelius, começou agora... Agora não, né? Já tem um tempo, mas passa a oferecer Pix, cartão de crédito, que são serviços originais de um banco. Então, a gente viu que isso é uma tendência, seja do setor de tecnologia entrando pro serviço financeiro, seja dos bancos querendo melhorar o seu nível tecnológico. Então, com isso, a Apple dá um passo muito grande, porque ela faz a parceria com um grande banco, que é o Goldman Sachs, e a gente tem de um lado a Apple com o seu know-how de tecnologia e o Goldman com a sua solidez de um banco gigante, too big to fail, e enfim, foi realmente uma dobradinha ideal.
Tem uma coisa que nós aqui no Brasil, acostumados a juros estruturalmente altos, já sabemos. Vender dinheiro é a melhor coisa do mundo, o melhor negócio do mundo. E por vender dinheiro, entenda, quando uma instituição financeira te empresta, de um lado, ela paga dinheiro a quem deixou dinheiro na mão dela, por exemplo, aquele 1% ao mês que você está ganhando no CDB agora, e do outro, cobra juros das pessoas para as quais ela emprestou. Essa diferença entre o que o banco te paga e o que ele cobra das outras pessoas se chama spread bancário. E é isso que eu quero dizer com vender dinheiro. Em países desenvolvidos e com juros muito menores na média que a gente, há um tempo razoável, isso não acontece, ou pelo menos não é tão atrativo assim a negócios mais inovadores, simplesmente porque com juros baixinhos fica difícil competir nessa área. Aqui, por exemplo, com a Selic a dois dígitos, você consegue encontrar crédito pessoal com mais de 3% de juros ao mês, o que ao ano dá muito, mas muito mais do que a Selic atual, que é de 13,75%. Com juros lá fora perto de zero durante tanto tempo, ninguém entra nesse mercado porque os meios tradicionais já conseguem suprir a oferta. Mas essa sacada da Apple é genial por dois motivos. Em primeiro lugar, porque aproveita o movimento de subida de juros globalmente, que você que nos ouve aqui semanalmente já sabe que ocorre há alguns trimestres no mundo e pelo menos há um ano e meio aqui no Brasil, a Apple aproveita essa subida de juros para trazer uma nova fonte de receita para os negócios. E em segundo lugar, e bastante conectado com o primeiro, a empresa faz isso em um momento em que, justamente com essa alta de juros, muitos valuations irão diminuir e o dinheiro ficará muito mais seletivo, como já está ficando até mesmo na renda fixa, como você ouviu no primeiro assunto desse episódio. De novo, para nós brasileiros, isso que a Apple está fazendo pode parecer tolo, porque qualquer conta em banco digital hoje em dia consegue remunerar o saldo. Mas, em termos do tamanho do mercado que a empresa da maçã consegue abarcar no mundo inteiro, nas pessoas que compram seus produtos e em como essa alta de juros pode passar a mensagem, se você mantiver algum saldo, poderá ser remunerado por isso e agora vai valer a pena, não é uma das maiores empresas do mundo à toa, convenhamos, realmente uma enorme sacada. Vale observar nos próximos períodos o quanto isso vai pegar e qual será a participação dessas receitas nos resultados financeiros da empresa. Novamente um episódio sem dica cultural, mas convenhamos, esse episódio já foi cheio demais de referências, principalmente aos amigos do Reino Unido que espero que espalhem a ideia, conto com vocês. Vamos então nos despedindo das participantes que abrilhantaram esse 344. Muito obrigado, Raquel, bom descanso na próxima semana e te aguardamos na outra semana.
É isso aí, pessoal, eu falo com vocês então em duas semanas.
Muito obrigado, Juliette, pela belíssima explicação sobre o que aconteceu de novidade agora da CVM em relação ao universo cripto e porta aberta para futuras participações.
Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar essa percepção. Foi um prazer e o momento é claro de bastante diálogo, então eu fico muito contente de estimular a reflexão, a troca ela é essencial, pensando sobretudo em um setor que está caminhando para uma regulação.
E também muito obrigado, Fernando, por trazer mais uma vez um assunto que, com 99% de chances, você que nos ouve pode até ter visto, mas eu duvido que teve as reflexões que a gente trouxe aqui. Muito obrigado, Fernando, e te aguardamos na próxima semana.
Obrigada por mais uma semana. Eu gosto muito de falar de uns assuntos que viram controversos assim. E foi legal a discussão lá no TikTok. Até tô entendendo por que tem perdido tanto espaço do Instagram, do Facebook pro TikTok. A rede é muito boa mesmo. E não é só de dancinha, como eu sempre falo. Se você usa ou se tá para começar a usar, me segue lá. Eu tô com @sigafefa. E é isso, pessoal. Obrigada por mais um episódio, mais uma semana. Grande abraço.
Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado, conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Prosseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.